como é que o António Nogueira Leite vê esta possibilidade de se criar uma moeda única a sul da América?
Olha, eu percebo, enfim, as motivações políticas que possam estar por trás deste desejo. Percebo até em tese, a prazo, tentar almejar os benefícios, que foi o que esteve na gênese do euro, que é tentar otimizar os benefícios que existem de terem já uma zona económica bastante integrada e que são ampliados pelo facto de haver uma moeda comum, mas devo dizer que nesta fase não pode ser mais do que uma intenção, porque, enfim, por um lado, uma zona económica, uma moeda única, exige um conjunto de regras que vão ser muito difíceis de concretizar por estes países, que não estão habituados, nenhum deles, a um grande período histórico de estabilidade macroeconómica. Embora o Brasil, desde o Plano Real, tenha, enfim, tido um desempenho nesse âmbito diferente do que era o seu passado e do que é a Argentina. A Argentina, neste momento, é uma economia extremamente desequilibrada, é uma economia onde muitos dos seus mercados não funcionam bem em função de uma intervenção muito casuística dos poderes públicos e, sobretudo, que está debaixo de um projeto de inflação muito grande, grande descontrolo das variáveis financeiras e, portanto, não é execuível pensar num horizonte de 2, 3, 4 anos numa União Monetária, de uma forma credível, independentemente dos anúncios políticos, entre duas economias como estas.
O António Nogueira Leite falava dessa questão da importância da economia que tem estes dois países e de facto, para já, a ideia está apenas no Brasil e na Argentina, mas essa intenção é de alargar a toda a América do Sul. Caso isso se confirme, significaria uma união de países que representam qualquer coisa como 5% do produto interno bruto de todo o mundo. De facto, nós podemos estar aqui a falar até do segundo maior bloco monetário a seguir aos países que partilham o euro. Aquilo que também lhe pergunto, António Nogueira Leite, é de que forma é que esta moeda única, se assim se confirmar, pode impactar mesmo a nível mundial?
Teria de ser como a América Latina e como a América do Sul totalmente diferente daqui é, porque repare, o país mais com melhor desempenho e onde as instituições funcionavam pior tem tido muito pior desempenho nos últimos tempos, que é o Chile, mas depois também e há um país que está, enfim, é uma economia muito pequena, que é o Uruguai, que tem cerca de 3 milhões de habitantes e que é um país que tem uma razoável estabilidade. Mas depois estamos a falar em economias como o Peru, como a Venezuela, como a Colômbia, como o próprio Equador. Portanto, são países que, do ponto de vista concreto, é uma ideia e que têm situações em nível de desenvolvimento e a nível enfim, de qualidade das suas próprias instituições, que tenho imensa pena, mas não são credíveis como sendo capazes de ter uma moeda que una situações tão diversas, quando uma moeda única implica regras, implica coisas que, enfim, que na América Latina não têm exatamente o mesmo sentido que têm na Europa, pelo menos na Europa Ocidental, e que exige um estado das economias e um compromisso com o bom governo das economias, que está muito longe de acontecer. Por outro lado, é estranho que o Brasil queira, porque o Brasil tem menos ganhos de comércio com a Argentina e o Brasil tem uma economia muito mais estabilizada do que a Argentina. Portanto, parece-me que isto é essencialmente de natureza política. E vamos, agora, não acredito que os mercados venham a suportar a credibilidade, com credibilidade, uma moeda como esta.
Ainda bem
Não
que
está
o
no
António
final da
Nogueira
América
Leite
Latina.
toca nesse aspecto, até porque uma das questões que eu tinha aqui preparada para si era tentar perceber exatamente entre Argentina e Brasil se algum destes países sairia mais beneficiado com esta medida, caso se confirme.
Quer dizer, em tese seria a Argentina, mas a Argentina é o melhor exemplo de como se transforma um país rico e desenvolvido num país pobre e com enormes dificuldades. Portanto, pensar que esse país agora vai rejuvenescer, vai ter cuidado, vai ser capaz de, em conjunto com o Brasil, criar instituições que permitam a esses países emitir uma moeda comum com credibilidade, eu acho extraordinariamente difícil. Vejo outras zonas no mundo onde seja muito mais fácil avançar com uma moeda comum. Do que entre o Brasil e a Argentina. Por outro lado, o Brasil é a grande economia, portanto, os ganhos de comércio para o Brasil são relativamente mais pequenos, porque a economia é um país com uma grande extensão, mas não tem uma população assim tão grande. Estamos a falar de, agora não tenho aqui os números, mas certamente não estamos a falar de muito mais de 40 milhões, se é que estamos, com rendimento per capita que já foi muito elevado, mas que hoje em dia é relativamente baixo, portanto, estamos a falar numa economia relativamente pequena
Sim,
e
eu
estamos
fiz agora
a falar.
aqui uma pesquisa muito rápida. A Argentina tem pouco mais de 45 milhões de habitantes.
Está bem, obrigado, não estou assim tão longe.
Sim, estava perto, exatamente. Sim, foi uma boa estimativa.
Quando andava no secundário, eram 28 milhões, era o número que eu tinha memorizado. Portanto, enfim, nestes anos não cresceu assim tanto. Mas de qualquer das maneiras, quer dizer, eu percebo a ideia. Agora, acho é que tem que haver um trabalho gigantesco, nos dois países, para começar. E se olharmos para a extensão, para o conjunto da América Latina, eu não sei se uma economia estável como o Uruguai está interessada em entrar num projeto tão arriscado. Por outro lado, eu veria muito mais interesse em provocar algo como isto por parte da Argentina, que é um país que não tem conseguido gerir isso a si próprio, do que no Brasil, que apesar de tudo, e com todos os problemas de outra natureza, do ponto de vista económico, tem-se conseguido gerir, seja com o PT, seja com os bolsonaristas, melhor do que era o Brasil durante décadas até ao Plano Real, que foi o que marcou efetivamente uma alteração importante no comportamento e no equilíbrio macroeconómico do Brasil, tanto interno como externo.
Portanto, assim de forma até telegráfica, fazendo um balanço daquilo que estivemos aqui a conversar até agora, a confirmar-se esta moeda única, a seu ver, António Nogueira Leite, que benefícios e prejuízos esta moeda única iria trazer para o Brasil e para a Argentina?
Olha, se de repente conseguissem criar instituições sólidas, cumprir compromissos, ter regras claras, daqui a uns anos podíamos admitir que eles pudessem convergir para uma moeda que podia ter o mesmo efeito do que tem o euro para os europeus, que é ampliar os benefícios de um mercado comum. Agora, isso exige, do meu ponto de vista, uma mudança institucional profunda da cultura institucional em ambos os países e exige um trabalho prolongado, doloroso, mas necessário de melhor condução da política macroeconómica, seja no Brasil, mas sobretudo na Argentina.
Até porque nós sabemos que o Brasil e a Argentina têm sistemas monetários que são muito sensíveis e é comum verificar-se essas desvalorizações, são grandes desvalorizações, na verdade, relativamente às moedas. Portanto, estaríamos a assistir ao Brasil a abandonar o real e à Argentina a abandonar o peso argentino. Para
Exatamente.
terminarmos, António Nogueira Leite, até porque para quem nos ouve tentar perceber de que forma é que isto poderá funcionar, pergunto-lhe que processo tem que ser desencadeado para se avançar para esta alteração de moeda e criar-se uma moeda única, e também quanto tempo é que pode demorar um processo destes.
Olha, vou-lhe dizer, na Europa, com economias, muito mais equilibradas, com instituições muito mais fortes e com um tratado muito negociado, mas que gerou na altura um grande consenso, que foi o Tratado de Maastricht, estamos a falar num processo e que já vinha de trás com experiências do passado de aproximação das taxas de câmbio dos diferentes países, a serpente monetária e uma série de outros mecanismos anteriores, estamos a falar num período de 7 anos. Eu acho que com o trabalho de casa entre o Brasil e a Argentina não estamos a falar certamente de uma moeda comum que não seja uma caricatura política antes de meados final da próxima década, mas isso tinha que exigir uma alteração radical da forma como os governantes, independentemente da cor política, num e noutro país, olham para a criação de condições que são condições necessárias para que se possa ter em conjunto uma mesma zona monetária.